Senhoras e senhores, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 6 de junho de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum.
Vereador professor Marcos, vereador Jean Carlos, vereador Delcimar Fortunato, vereador Frederico Godoy, vereador João Feitosa, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza, vereador doutor Zé Fernandes e vereador Leandro Ribeiro. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador João Feitosa que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseste e vós será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vós torneis meus discípulos. João 15, versículo de 4 a 8, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões de mérito.
Aos 30 dias do mês de maio de 2022, às 10h40, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão extraordinária, com vazagação pelo prefeito, sob a presidência do vice-presidente, vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cleide Lário, João Daloso, José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente em exercício solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projeto em segunda votação. Projeto de lei complementar número 79 de 2022, de autoria do prefeito, altera dispositivos na lei complementar 456 de 23 de dezembro de 2020, lei complementar 464 de 25 de janeiro de 2021, lei complementar 485 de 27 de dezembro de 2021 e lei complementar 487 de 1º de fevereiro de 2022, aprovado por maioria dos presentes. Com 4 votos contrários, esgotada a pauta, o senhor presidente em exercício declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 6 de junho, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de decreto legislativo número 81 de 2022, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Eduardo Coelho Seixo de Brito e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 82 de 2022, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, institui o Dia Municipal da Família no município de Anápolis a ser comemorado anualmente no dia 15 de maio da outras providências. Projeto de lei complementar 83 de 2022, de autoria do prefeito municipal, autoriza o chefe do Poder Executivo a permutar parte integrante do patrimônio público municipal por área particular, na forma que especifica. Projeto de decreto legislativo número 84 de 2022, de autoria da vereadora Cleide Lário, dispõe sobre a concessão da outorga de cidadania napolina a Celiane Maria dos Santos, Celiane da SOS e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 85 de 2022, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, cria carteira de identificação da pessoa com deficiência no município de Anápolis e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 86 de 2022, de autoria do vereador Hamilton Spindola, cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista no município de Anápolis e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 87 de 2022, de autoria do vereador Hamilton Spindola, altera e acrescenta dispositivos da lei 3.851 de 2016, que institui a semana de conscientização do autismo para incluir o Abril Azul no calendário oficial. Projeto de lei ordinário 82 de 2022, de autoria do vereador Hamilton Spindola, altera e acrescenta dispositivos na lei 3.898, de 28 de dezembro de 2016, que institui no âmbito do município de Anápolis políticas públicas para garantias, proteção e ampliação dos direitos da pessoa com autismo e da outras providências. Projeto de lei ordinário 89 de 2021, de autoria do vereador Hamilton Spindola, institui o programa de vacinação domiciliar à pessoa com deficiência ou idoso restrito ao domicílio no âmbito do município de Anápolis. Projeto de decreto legislativo número 90 de 2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Valto Elias de Lima e dá outras providências. Correspondências. Correspondências da assessoria legislativa do vereador Hélio Araújo justifica sua ausência na sessão de hoje devido à agência de externa em Goiânia de extrema importância. O gabinete do vereador Luzimar Silva também justifica sua ausência na sessão de hoje por motivo de força maior. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente. Luzimar, yeah.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Vamos cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester. Também está aqui conosco Nilton Pereira, âncora da Rádio Imprensa. Lucivan Machado, jornalista da Rádio Manchester, a qual faz a transmissão ao vivo da sessão. Também telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Vamos abrir direto o grande expediente, pois não temos inscritos no pequeno expediente. Já convidando o primeiro orador, o vereador Dr. Zé Fernandes.
Bom dia a todos, eu agradeço a oportunidade na pessoa do meu amigo vereador que compõe a mesa, João da Luz. O assunto que eu subo aqui hoje na tribuna é para comentar sobre saúde. O tema de saúde é um tema importantíssimo para a gente cuidar, é uma das nossas bandeiras e eu faço questão de trazer o que está tendo aqui agora de mais recente. No país e também na nossa cidade. Após um amplo debate, o Conselho Federal de Medicina regulamentou agora, dia 5 de maio, a atividade de telemedicina no Brasil, a prática de telemedicina. O que, isso significa? Já é uma discussão que vem de 2017, 2018, a pandemia potencializou. É a oportunidade de a gente, nós médicos, atender o paciente à distância. É óbvio que existe uma série de requisitos que ao longo desses 5 anos foram colocados na mesa, tomando todos os cuidados para entender que há sim a relevância de atender o paciente presencialmente, mas também algumas oportunidades de atender à distância. A resolução 2314 desse ano, do presidente do Conselho Federal de Medicina, ele resume com essas palavras, abre aspas, baseado em rígidos parâmetros éticos, técnicos e legais, a norma abre as portas da integralidade para milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS e, ao mesmo tempo, confere segurança, privacidade, confidencialidade e integridade dos dados dos pacientes. Esse atendimento à distância, doutora Trícia, vamos ter 7 diferentes modalidades. A teleconsulta, a teleconsultoria, a teleinterconsulta, que é uma coisa que eu já comentava quando eu estava na Secretaria de Saúde, que é a oportunidade, vereador Lisier, de a gente atender lá nos rincões o paciente e precisar de uma opinião do especialista. esse médico lá da base da UBS, da atenção primária, conversar com o especialista à distância, como se fosse um intercedendo ali pelo paciente do lado dele, otimizando muita coisa, tempo, recurso e efetividade no tratamento. Essa teleinterconsulta agora está regulamentada. O telediagnóstico é uma coisa que quem vive no dia a dia sabe que é isso. A gente pede o exame, muitas vezes não é possível laudar com os médicos presenciais, a gente manda o exame à distância e já tem uma equipe de fora que faz isso. Na iniciativa privada, isso já está há 2 anos, desde a pandemia, muito comum. A televigilância e o monitoramento, a teletriagem, que à distância o médico vai saber se é uma situação de ambulatório ou não, se é hospitalar. Isso é muito relevante. Vereador Delcimar, hoje quem machuca em Anápolis, machucou a mão, o braço, tem que ir para a UPA. Porque não tem outro hospital de porta aberta para trauma, ortopedia. Lá na UPA, não tem nenhum ortopedista hoje para atender. Aliás, hoje começa a Nova Oeste, vamos ver se eles vão ter. Mas hoje não tem. Aí o paciente tem que ir lá, um clínico vê ele. E aí esse clínico entende ou não entende, se manda para o Alfredo Abrão ou não, triado. Isso vai ser possível fazer à distância. Já pensou, ortopedistas à distância da prefeitura, olha lá, não, meu amigo, põe uma tala aí, pede para voltar amanhã no consultório, no ambulatório. Não, isso daí tem urgência, manda logo para o hospital de urgências, porque é só lá um trauma de alta complexidade que vai resolver. Então está regulamentado isso. A telecirurgia, que é a cirurgia robótica, em que já há em Anápolis profissionais da rede que já faz cirurgia robótica. Já pensou, dia que isso for verdade, aqui em Anápolis? E já temos materiais qualificados, seres médicos, para fazer isso. 5 de maio, CFM publica isso. Agora, quinta-feira passada, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, governo federal, regulamenta o serviço de telesaúde na rede pública. Nesse momento, o governo federal vai injetar dinheiro em municípios brasileiros que enxergam que isso daqui é importante. Inicialmente, o ministro da Saúde falou que vai ser para municípios com características rurais ou em áreas de difícil acesso. Vai mandar R$ 20 mil para a prefeitura e para a equipe que vai estar trabalhando, R$ 700. Nesse momento, o presidente Bolsonaro lança a mão de 15 milhões para 323 municípios. Essa regulamentação, o Conselho Federal de Medicina, a portaria do Ministério da Saúde, já começou, já tem um projeto de lei que já rodou na Câmara e está aguardando no Senado para selar de vez essa prática. Isso vai proporcionar economia de tempo, de recurso e de efetividade, como eu já disse aqui. Eu estou falando sobre isso porque está muito recente, maio agora, o Conselho Federal de Medicina. O governo federal, semana passada, quinta. O pessoal da Secretaria de Saúde aqui já tem que pegar o carro agora e ir lá para o Ministério da Saúde. Vem cá, 323 municípios já foi aqui. Vamos aqui para o nosso aqui, que a gente tem uma área aqui com déficit de médico na atenção básica. Se isso, o nosso município tem uma zona rural, aspectos de zona rural e outras de difícil acesso. Então é uma coisa que o governo agora está montando os requisitos, mas já colocaram 323 municípios dos mais de 5 mil do país. Eu não sei se lá nessa Secretaria de Saúde aqui da cidade está ligado nisso, mas se não tiver, ou se tiver, eu espero que eles peguem o carro agora e vá lá no Ministério da Saúde para entender o que está acontecendo nisso, porque hoje nós estamos precisando em Anápolis. Isso daqui vai agregar muito e não vai trazer praticamente custo zero, porque o dinheiro vai vir do Ministério da Saúde. Recentemente, o prefeito municipal daqui de Anápolis foi nas redes sociais, divulgou a iniciativa que disse que é uma criação única, agora original, da UBS pediátrica. UBS com características de atender o perfil de criança, na ideia de desafogar a UPA pediátrica. Acontece que as UBS todas já são pediátricas, elas já atendem esse público. Quando eu falo aquela ali X do arco-íris vai ser pediátrica, nós estamos canalizando todas as crianças para um ambiente que vai atender pediatria e não tem pediatra, tem um pediatra lá. Estou falando isso, vereador Delcimar, com muita tranquilidade, porque é um movimento recente que a nossa cidade precisa e que a gestão tem que ir logo lá em Brasília para mostrar. Anápolis tem essas características, porque a intenção do governo é deixar isso para as mais de 40 mil unidades básicas no país. Então vamos lá, vamos em Brasília buscar isso daí e agregar força. Hoje, eu volto em outra oportunidade para falar, mas hoje o atendimento de trauma em Anápolis está literalmente um caos. Se não tivesse um caos, a própria prefeitura não estava abrindo credenciamento para ortopedia, entendendo que é um serviço que precisa melhorar. E é a Secretaria Municipal de Saúde que está trazendo o credenciamento dos profissionais de ortopedia. Então, entende-se, está precisando. E se está precisando, essa ferramenta que o governo federal disponibiliza agora, nós temos que ir lá. O ministro da Saúde intitula, então, como a UBS, Unidade Básica de Saúde Digital, o serviço de telesaúde da rede pública, desde a última quinta-feira, 2 de junho, está implantado aqui no Brasil. E vamos atrás desses valores, desses benefícios, desses recursos para a cidade de Anápolis. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro, demais colegas vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, todos da TV Web e aqueles que nos acompanham no plenário Teutônio Vilera. Meio de junho, retorno das sessões ordinárias, estamos aqui mais uma vez para continuidade. Senhor presidente, também minha pauta é relacionada à questão da saúde, especialmente das mudanças, vereador João da Luz, que estão acontecendo. Existe a discricionalidade, vereador Lee Rosa, da gestão decidir o modo de gerir esse trabalho, e a gente respeita, porque certamente tem um diagnóstico mais preciso e busca sempre o melhor. Nós temos aí a OS administrando a UPA pediátrica, que tem tido um bom resultado, a OS da Alfedrabão, que está em fase de experiência e, acredito, desafogando aí algumas demandas reprimidas. Mas agora vem também aqui uma OS para a gestão da UPA da Vila Esperança. Bom, minha preocupação, e eu quero chamar aqui a atenção do secretário Júlio, é, sobretudo nesse momento, vereador Domingos, a questão dos servidores efetivos que compõem aquela unidade. O Júlio, secretário de Saúde, é um servidor efetivo. E ele sabe bem que a maioria dos profissionais, vereador Zé Fernandes, de saúde, eles trabalham em duas, três locais, porque existe uma compatibilidade de horários estabelecida nessa rotina deles. E aqui nós tivemos agora recente a portaria 59, de 1º de junho de 2022, onde foi feita aqui a remoção de centenas de servidores. A preocupação é o seguinte: se esses servidores estavam lá, existia uma demanda que os ocupava lá. Vão tirar todos para destinar em outro local, para contratar pelo OS? Então serão dois gastos para a mesma coisa? Porque o servidor efetivo não vai pedir demissão. E ele precisa ter um bom senso e equidade, vereador Fred Cacheta. Porque teve cidadão ali que não são objetos. Estão ali há 10, 15 anos numa rotina, compatibilizando sua escala daqui com a de Goiânia, com a de outros locais. É lógico que a administração, o edital, prevê que eles têm que enquadrar de acordo com a demanda da administração. Mas tenhamos um bom senso, vereador Jackson, para que se estabeleça de forma conversada, contemporizada com os próprios servidores. Você não pode chegar de um dia para o outro e falar: você não está aqui mais, agora vai lá para o Cais Mulher, e é de segunda a sexta. Estão há 10, 15 anos fazendo a mesma rotina. É excepcionalmente variável alguma coisa. Então, assim, nós precisamos de uma parcimônia e um cuidado maior, porque não são objetos, são pessoas, servidores, têm compromissos financeiros, têm uma rotina estabelecida da própria vida, sua família, e de uma hora para outra tem que mudar. Então, que seja feita, meu questionamento, minha solicitação ao secretário Júlio, de uma forma menos traumática. Seja conversado e tentado flexibilizar e alterar naquilo que for necessário, mas com a concordância e também olhando o lado do servidor. Ah não, que não dá certo, pede demissão. Mas não é assim, ué. Nós temos que ponderar, porque o prefeito está buscando uma gestão eficiente e a gente respeita, para que dê maior eficiência no serviço público de urgência. Mas nós precisamos também saber que do dia para o outro você muda uma rotina de centenas de profissionais da saúde. E mais vereadores. Cuidado para não gerar desvio de função. Tem pessoas aqui que estão sendo removidas por uma área que não tem nada a ver com o cargo dele. E o secretário Júlio, bem intencionado, mas precisa ter essa razoabilidade. A preocupação é essa. Se está tirando todos da UPA, a OS vai contratar de novo? Porque vai prestar o serviço. O serviço, eu creio, que é para ampliar a eficiência. Se está tirando todos, é para quê? Vai contratar de novo? Então vai gastar duas vezes para a mesma coisa? Porque o servidor vai trabalhar. Aqui, vamos pôr que desses 300 aí, 30% não se adequa. Será que serão obrigados a pedir demissão? Tá bom, mas e esse 70% que estava sendo utilizado da UPA? Eles vão para outro local, mas vão receber também. Então eu quero pedir ao secretário de saúde, Júlio, que aproveite o servidor efetivo lá, mesmo com a gestão da OS. Nós concordamos, o prefeito quer colocar a OS, é um modus mais, digamos, reconhecido aí, flexível para a gestão, que dê mais eficiência. É uma discricionalidade da administração, nós estamos confiando nessa visão do prefeito, mas não podemos deixar de apontar algumas situações que estão causando preocupação. Eu fui procurado por mais de 40 funcionários com dificuldade, porque a portaria saiu e muitos não dão conta. Então, assim, um apelo ao secretário de saúde, e quem sabe ele possa vir aqui, presidente Leandro, para dirimir muitas outras situações. Nós temos agora um contrato de gestão de OS também para 14 unidades de saúde básica. Seria oportuno também que nos esclarecesse algumas coisas. E que também viesse até apontar quais serão os avanços que vão vir a partir da OS que vai gerir a UPA Vila Esperança. Nós queremos eficiência, queremos que a população seja melhor atendida. Mas precisamos contar com a razoabilidade do gestor, especialmente o secretário de saúde, que esse servidor efetivo precisa lembrar disso, que daqui uns meses, um ano, ele vai voltar a estar aí também na mesma condição, e lembrar que não é objeto, são pessoas, tem compromisso com a família, com outro contrato, e lógico, assumir um compromisso com a administração municipal e vem trabalhando de forma eficiente, com todos os percalços, cumprir aí a dificuldade, Leandro, na pandemia. Sofreram muitos, inclusive, com a doença. E agora, simplesmente, de um dia para o outro, não, tá removido. Então, peça ao secretário Júlio, avalie com mais parcimônia, razoabilidade, que está tratando com pessoas. Nós queremos o melhor para a gestão da saúde, respeitamos a decisão do prefeito, mas tenham cuidado, porque não são objetos. Né? E outra preocupação minha que eu quero conversar com o Júlio é essa. Por que, tirando todos, vão contratar para repor todos? Ué, vão gastar duas vezes para a mesma coisa? A preocupação é essa. Nós queremos o melhor para a cidade e sabemos que o prefeito também. Mas é preciso ter essa avaliação. Por que retirar todos esses profissionais, remover praticamente todos, sendo que a própria OAS vai precisar para manter. Eu creio que a intenção é aumentar a capacidade da UPA. Mas vai tirar esses funcionários todos, eu acho que vai prejudicar. E nesse instante que nós só temos a porta aberta da UPA, fica mais preocupante ainda. Então fica aí essa ponderação da minha parte, como parceiro da administração, como respeitando a decisão do prefeito municipal, mas, sobretudo, também olhando o lado do servidor que está lá há muitos anos, integrando a equipe, vereador Jacques, sofreram na pandemia, deram sua, né, dedicaram e precisam ser respeitados. E não pode aleatoriamente. E tem locais, eu volto a dizer ao secretário Júlio, que está promovendo desvio de função. Então, quero, né, conclamar o secretário que avalie com cuidado, quem sabe possa dirimir essas dúvidas aqui conosco, que na prestação, adiante de prestação de contas, eu não vi aqui, mas eu sei que também é impossível, Andréa, né, que é uma audiência muito célere. Então, quem sabe possa vir esclarecer uma série de pontos que realmente... Porque a população não sabatina na rua, o servidor não sabatina, e nós queremos também saber o que está acontecendo e como vai ser essa transição para garantir tranquilidade e solicitando ao secretário, avalie com cuidado, né, são pessoas, não são objetos, não é um tabuleiro de dama, são pessoas que trabalham ali há 10, 15 anos e merecem respeito porque fazem o serviço público acontecer com toda a dificuldade que nós sabemos que existe e deram a sua contrapartida e continuarão dando para a população napolina. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Poderia dar sugestão também ao secretário de permanecer alguns servidores e glosar no contrato com a OS o salário desses servidores também. Certamente o serviço da OS é para otimizar algumas áreas da saúde e os que forem permanecer podem ser glosados do contrato, assim como é feito no Estado também. Tem essa possibilidade. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os companheiros da mesa diretora, na pessoa do meu amigo José Fernandes, doutor José Fernandes. Cumprimentar todos aqui presentes no plenário, os internautas e os ouvintes da Rádio Manchester. A pauta hoje, a direção é saúde, né? Parabenizar o doutor José Fernandes pela pauta que trouxe hoje aqui, o vereador Jean Carlos, mas eu quero trazer para vocês a respeito da audiência pública que nós fizemos sobre o Maio Amarelo e o impacto dos acidentes fatais na vida das pessoas. Inclusive, eu quero registrar que nós tivemos a presença da Polícia Militar, nós tivemos a presença do SAMU, do CERT Senat, do Observatório, na pessoa do Carlovan, da Delegacia de Trânsito, na pessoa do Dr. Manuel Vanderick, delegado Manuel Vanderick. E também nós tivemos a presença do vereador Jean Carlos. E nós sentimos a falta, e isso serve como crítica, porque nós falamos sobre o plano de mobilidade na cidade. E o Jean Carlos está de parabéns, porque ele trouxe uma pauta interessante na audiência, com relação à mobilidade urbana na cidade de Anápolis. E eu queria registrar essas considerações que o Jean Carlos fez na audiência pública, que foi muito contribuiu muito para a audiência. E nós sentimos falta do ente principal, representando quem? O Executivo. Nós convidamos o CMTT, na pessoa do Igor, para estar presente, para poder contribuir com essa audiência pública, e nós não tivemos a presença do Executivo Municipal nessa audiência, uma audiência importante. Quando eu falo que a pauta também é saúde, por quê? Porque realmente acidente de trânsito ele pode deixar a pessoa mutilada ou pode deixá-la no caixão. E eu fui criticado por ser uma matéria, uma pauta impopular, quando você vai falar sobre mortes, você vai falar sobre acidente de trânsito que está ligado ao uso de álcool, certo? Normalmente a pessoa que bebe e dirige, ela comete um crime, né? Aliás, ela não precisa nem de ter um acidente de trânsito. Ela só dela beber e pegar o volante já está cometendo um crime. E por isso eu fui criticado por ser impopular e as pessoas que fazem isso, não vê isso com bons olhos. Fui criticado, mas aqui o mais importante, no meu ponto de vista, não é o voto. O mais importante para mim aqui não é o voto. Não estou fazendo essa divulgação aqui em busca de voto. Nós estamos buscando garantir e preservar a vida das pessoas que respeitam a vida. Então isso é que é importante deixar claro nessa matéria. E eu queria dizer o seguinte, na audiência nós fizemos alguns encaminhamentos interessantes, importantes. Por exemplo, o que todos podem contribuir, né? De forma significativa. Uma das contribuições que nós temos que deixar registrado aqui e que merece os aplausos da sociedade como um todo é a atuação do delegado Manuel Vanderick, delegado de trânsito Manuel Vanderick, através das blitz, implementando a lei seca. Ele tem coibido e muito a ação de pessoas que gostam de beber e dirigir. Então essas blitz têm sido profícuas na cidade de Anápolis e têm inibido essas pessoas de agirem de forma criminosa. Então eu queria deixar registrado os meus parabéns ao nosso delegado de trânsito, Manuel Vanderick, por atuar bem de forma eficiente na cidade de Anápolis. E eu queria deixar para vocês aqui, porque como o João da Luz gosta muito de dados e estatística, eu queria trazer para vocês aqui o seguinte. Nós tivemos, segundo o SAMU, nós tivemos mais de 3 mil acidentes na cidade em 2021. Acidentes não com vítimas fatais, mas acidentes que tiveram algum tipo de lesão que levou a pessoa a ser mutilada e levou ela para o hospital, sobrecarregando o quê? O sistema de saúde. Segundo a Polícia Militar também, os números aproximaram, aproximadamente 2.900. Então os números bateram, o SAMU e a Polícia Militar trabalham muito conjunto. E os dados da Polícia, da Delegacia de Trânsito, em Anápolis, em 2021, morreram mais de 100 pessoas na cidade de Anápolis em virtude de acidente de trânsito. 30% desses acidentes foram em virtude do álcool. Os outros teve outro motivo, né? A velocidade, a displicência, o uso do celular. Isso tudo influenciou para que ocorresse mortes na nossa cidade de Anápolis. E no Brasil, para você ter ideia, nós estamos vivendo um estado de guerra. Essa que é a verdade. Que para você ter ideia, que a maior causa de invalidez permanente no Brasil, maior uso do SUS também, são os acidentes de trânsito. Um acidente pode gerar alto custo para a saúde dos indivíduos, na família e aos cofres públicos. Somente no ano passado, o Sistema Único de Saúde desembolsou cerca de 100 milhões para tratar apenas motociclistas traumatizados.
Uma parte.
Vereador João Feitosa, por gentileza. Muito
obrigado, vai ser rápido, é só para dar um testemunho. Mais ou menos, quase um mês atrás, ali na BR, ali na entrada do Arco-Íris, eu contornei, estacionei atrás de um caminhão, quando eu vi uma pancada, um outro caminhão, olhei quase tombando. Estava minha irmã, minha esposa, minha filha. Você vê a gravidade da situação, quando a gente morre nem vê a hora. Quando eu digo que foi assim, um livramento, porque o motorista foi muito responsável em tirar o caminhão dele para não bater bem em cima do meu carro. Inclusive deu PT o meu carro. Mas, assim, realmente, Vossa Excelência está certa, a gente tem que trabalhar mesmo em cima, tanto nas rodovias federais, tanto quanto no perímetro urbano. Devolvo a palavra.
Obrigado, João Feitosa. Fechando aqui, 50 mil mortes no Brasil. 30 mortes só até abril, no ano de 2000, e 22. O Brasil ocupa o quinto lugar em acidentes de trânsito no mundo. Esses números aqui são importantes, significativos, para chamar a atenção da sociedade como um todo e também do poder público. Na nossa audiência, nós tiramos como encaminhamento importante o que, que o poder público nosso aqui, municipal, por exemplo, pode fazer para poder contribuir, certo? Melhorar a fiscalização, melhorar as vias de acesso, as marginais, os viadutos, as barreiras eletrônicas para diminuir a velocidade. Hoje em Anápolis, as barreiras eletrônicas, elas são motivos de aplauso, porque elas diminuem a velocidade, diminuindo a velocidade dá tempo para as pessoas evitar um acidente provável. Então hoje foram instalados 100, o contrato prevê 300. Então, nós pedimos, solicitamos ao chefe do executivo acelerar a instalação dessas barreiras na cidade. Controlar, porque serve também para controlar o fluxo, né? O fluxo dos veículos. A nossa frota de Anápolis, ela cresce a cada dia. Então, é importante nós termos a participação do poder público municipal no sentido de viabilizar, viu, vereador Jacques? Nós não temos um plano de mobilidade que está no papel. Nós precisamos de fazer esse plano, sair do papel e ir para a execução para poder contribuir para evitar acidentes na nossa cidade de Anápolis. Então, fico aqui feliz por essa audiência pública e parabenizo todos os entes que tiveram interesse em participar de uma importante discussão e que a nossa proposta, representando o Poder Legislativo, é contribuir com essa pauta, uma pauta importante. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Bom dia, presidente. Bom dia a você que está acompanhando a transmissão da Câmara pela Rádio Manchester, pelo YouTube. Cumprimentar você que está aqui no plenário. Dizer que eu não concordo muito com o vereador João da Luz, dizer que o povo adora a barreira eletrônica. Principalmente quando chega a multa lá na sua casa, lá, o povo não gosta não, vereador.
Abaixo, vereador.
Não, vereador, eu só estou comentando.
Esse negócio de adorar, não falei isso.
Depois o senhor pode comentar aí. Quero agradecer a manifestação dos amigos, as pessoas que nos conhecem. Sexta-feira foi meu aniversário e muitas pessoas nos desejou aí os parabéns. Então a gente fica feliz, porque esse momento que a gente está vivendo, a gente conseguir alcançar mais um ano de vida, é motivo de comemoração mesmo, né, vereador Delcimar Fortunato? Mas agora eu quero entrar no tema que me trouxe aqui na tribuna. Principalmente você que é morador da região leste, aí do Jardim Alvorada, Vila Rica, Vila dos Operários, você dessa região aí, eu subo na tribuna para poder fazer uma fala aqui. Tive sexta-feira vendo um vídeo do companheiro aqui na casa, o vereador Suender, que esteve ali naquela unidade de saúde do Jardim Tropical, onde ele fez um vídeo falando que aquela unidade está abandonada. E assim, esse tipo de política, que muitas das vezes a pessoa vai para a rede social para poder fazer esse tipo de indagação, apesar que muitas das vezes algum seguidor, algum eleitor do próprio vereador, que às vezes falou para ele que a unidade está desativada. O vereador fez o vídeo e até no final, é engraçado, o vereador, ele tem um dilema, né, de falar assim, ó, federal neles. Na realidade, o vídeo do senhor tem que falar desinformação no vereador. Porque o vereador, ele quando for fazer um vídeo, ele tem que trazer uma informação concreta à população da região para poder trazer um retorno daquilo que o cidadão realmente quer do político. E o ano passado, aqui, ó, eu até usei essa tribuna aqui, dizendo que a minha emenda de vereador, eu destinei para poder fazer a reforma ali da unidade de saúde Jardim Tropical. E aquela reforma, ela começou. Quando a reforma começou, a empresa viu que a estrutura da unidade não comportava fazer a reforma com o médico trabalhando lá, com os enfermeiros trabalhando lá, e também com as pessoas frequentando o dia a dia da unidade. O que que foi feito? Parou-se aquela reforma e a prefeitura rapidamente terminou aquela unidade de saúde ali no setor tropical, que é do lado do Jardim Alvorada, é só a BR que separa, e transferiu toda aquela equipe de trabalho do Jardim Alvorada para o setor tropical, para as pessoas serem atendidas ali no tropical. Inclusive, o doutor Antônio, que é o doutor da unidade, a gerente é a Cristina, que é a gerente da unidade ali de Jardim Alvorada, há mais de 20 anos trabalha ali naquela unidade de saúde. E a Secretaria de Saúde fez uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, aonde que o Ministério Público do Trabalho vai repassar 290 mil reais, e a Secretaria de Saúde vai repassar o resto para fazer a reforma e a ampliação dessa unidade de saúde aí no Jardim Alvorada. Aquela unidade, vereador Suenda, ela está realmente desativada, os projetos estão sendo concluídos pelo PROANA, aonde tem essa parceria com o Ministério Público do Trabalho, para poder não só reformar, mas também ampliar e dar dignidade aos moradores daquela região. Eu falo isso porque eu sou vereador e moro naquela região. Então eu faço um trabalho de informação correta para o cidadão realmente que precisa de ter uma informação do que vai ser a unidade de saúde. Eu quero ceder uma parte ao vereador Suender.
Não, só para perguntar se já tem data definida para iniciar esse trabalho, para completar, né, a inauguração da reforma ou da ampliação desse posto de saúde ali na Alvorada. Realmente é uma solicitação da população local ali, né? Então a gente trouxe à baila esse assunto. Importante a sua fala aí para que direcionar as pessoas locais ali para que tenham conhecimento dessa ampliação, dessa reforma, e saber se tem datas aí definidas sobre a situação.
Na realidade, vereador Sven, quando eu comecei minha fala aqui, eu disse ao senhor que a gente tinha destinado um valor para poder fazer uma maquiagem. O que é uma maquiagem? Ela é recuperar o forro, fazer a pintura. Só que os engenheiros da prefeitura, quando começou as obras, ele viu que não é só isso, porque o prédio é antigo e estava na iminência de, às vezes, desabar com as pessoas trabalhando lá. Então, precisou-se de retirar o pessoal de lá e fazer um projeto. Esse projeto já está em fase de conclusão pelo PROANA, com prioridade total para que possa concluir o mais rápido possível e começar a obra. Eu creio que mais aí uns 30 dias o projeto vai estar pronto. E se Vossa Excelência quiser caminhar junto conosco para a gente poder estar indo até o PROANA, estar indo até a Secretaria de Saúde, para a gente poder levar uma informação correta, uma informação verdadeira aos moradores da região, eu vou estar à disposição para poder caminhar com o senhor para que a gente possa fazer uma política, uma política séria, uma política verdadeira, uma política sem mentira, uma política sem querer promover a gente, principalmente no período que antecede a eleição. Vamos lá levar o cidadão daquela região, que eu, Vossa Excelência e outros vereadores aqui, a gente está correndo atrás para poder realmente sair uma reforma digna àquela região, uma reforma bem estruturada, uma reforma bem organizada, com ampliação para poder realmente atender a equipe de trabalho que trabalha naquela unidade de saúde do Jardim Alvorada, mas principalmente para poder atender o morador do Jardim Alvorada e daqueles bairros que usam ali a unidade de saúde. Como é bom a gente ir na unidade de saúde do bairro de Lourdes, bem feitinha, a unidade de saúde ali do Leblon, que é do lado, a unidade bem feita, terminada nessa administração do prefeito Roberto, a unidade de saúde ali do setor tropical, unidade bem feita, a unidade de saúde lá do Arco-Íris, onde que o doutor Zé Fernando trouxe aqui, que agora vai atender também, principalmente as crianças da nossa cidade. Eu quero dizer que eu concordo com essa forma de trabalho da Secretaria da Saúde. Um lugar específico para nós levar as nossas crianças. Porque muitas vezes você vai na unidade, chega lá, tem vários tipos de pessoas com outras doenças que vai ali para poder procurar um clínico. E às vezes quando você tem um lugar específico, só para você levar a sua criança, às vezes a criança está só gripada e vai lá para poder pegar ou uma receita, outra coisa. Então tem que ter um lugar específico. Então, concluindo para o vereador Suender, Secretaria de Saúde está com um projeto bem avançado, com parceria com o Ministério Público do Trabalho, aonde que o Ministério Público do Trabalho vai entrar com 290 mil reais e a Secretaria de Saúde com o restante. Uma parte ao vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado, vereador. Para complementar a fala do senhor aí, o Suender, ele sabe que o prefeito Roberto tem feito um trabalho, né, brilhante aí, né, cidade afora, no que tange aí também a reforma dos postos de saúde, unidade de saúde. E tem aqui as emendas positivas também que nós estamos destinando aí, né, a reformas. E eu não sei para onde ele empenhou a dele, mas eu particularmente, o ano passado eu coloquei a minha emenda positiva para a reforma ali do Unidade de Saúde Jardim Suíço. E já vai ser feita a reforma esse ano lá. A Secretaria de Obras já foi lá, o engenheiro já foi lá, né, e já vai começar as obras ali. Então, esse ano eu destinei a minha emenda positiva ali para a unidade de saúde JK, para que seja feita a reforma ali. E assim, eu já falei com o Suender já umas 4, 5 vezes, talvez pelo fato dele estar na oposição, ele tem dificuldade de ir no secretário de saúde, não porque o secretário não receba ele, nem o secretário, todo secretário, se for solicitado uma visita, né, ao secretário, eles recebem. Então, às vezes, com essa dificuldade de ser oposição, né, ele não tem as informações que ele precisa. Então, quero convidar ele novamente para ele vir para a base aliada, né, que vai dar mais certo para ele.
Obrigado. Para concluir, senhor presidente, eu tenho visto ao longo dos tempos que político que faz esse tipo de trabalho, esse tipo de campanha, geralmente é voo de pato. Tem um mandato e pronto. Por quê? Ele leva uma desinformação ao eleitor. E depois que a obra está concluída, ele não tem coragem de participar das obras que o município faz para poder realmente levar. Por quê? Ele não tem acesso a nada, ele só tem acesso a criticar. Então aí é voo de pato. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vereador João da Luz solicitou um minuto de réplica. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Eu queria só rapidamente dizer o seguinte. O vereador Domingos, ele cometeu um equívoco na interpretação da minha fala. A sociedade, ela é uma coisa, certo? Em movimento. E quando você vai adotar medidas de controle, tem uma grande, uma pequena parcela que é resistente, ela não quer ser controlada. Quando eu falei das barreiras eletrônicas, quem é que gosta de ser controlado? Né? Muitas pessoas gostam do controle, porque sabe que vai evitar acidentes. As barreiras eletrônicas, ela é uma medida de controle. Para controlar o quê? A velocidade. Então, eu sei que tem muitas pessoas que não amam isso. E eu, de forma alguma, eu falei que pessoas gostam disso. Medida de controle, realmente, para a sociedade, muitos resistem e não querem medida de controle. Mas a grande maioria, no fim, o resultado, acaba vendo que é positivo. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Vereador Suender também solicita um minuto de réplica. Com a palavra, Suender.
Obrigado, presidente. Bom dia. Não, parabenizar o presidente por ter levado a informação aos moradores ali, né, que não tem informação do que está acontecendo. Então, levou informação aos moradores e solicitou realmente a nossa presença lá e gostaria de falar para ele para não politizar, né, essas fiscalizações, porque são fiscalizações de vereança.
O vereador tem essa obrigação, tem essa prerrogativa de estar no local, de buscar informação para o morador. E ele levou a informação para a tribuna com excelência, muito bom. Os moradores agora sabem datas, sabem o que está sendo feito. Então, só para não politizar, levar realmente as informações, trazer esse trabalho para os moradores regionais, né, que cada local tem sua particularidade. É um trabalho do vereador, já desde o início de mandato, a gente trabalha nesse sentido de fazer fiscalização, de levar essa fiscalização para você que está ouvindo, para o morador. Então, só pedir para não politizar e deixar o vereador fazer essa prerrogativa, essa função.
Obrigado, vereador Swender. Vereador Domingos, solicito um minuto de tréplica.
Obrigado, presidente. É só para dizer a você que está acompanhando a sessão, você vê, quando a gente tem informação correta, até o próprio vereador concorda com a gente, né? Mas você sabe por que eu tenho, vereador? É porque, assim, eu faço o trabalho de vereador buscando informação. Por exemplo, sexta-feira eu busquei informação, hoje de manhã eu busquei mais informação para poder ver da onde que está vindo o recurso, quem está arrumando esse recurso. E aí, através desse trabalho que a gente faz, em vez de criticar, correr atrás para levar a informação correta ao cidadão, eu tive a informação que 290 mil reais é por parte do Ministério Público do Trabalho. Então, a nossa função de vereador, que já tem uma experiência na casa, é fazer esse trabalho para poder levar a informação correta a você que realmente necessita da unidade de saúde aí, reformada e ampliada perto da sua casa. E aí eu fico feliz de receber o reconhecimento do colega para a gente levar a informação correta ao eleitor anapolino.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, eu convido o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, quero cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelos bons trabalhos dessa manhã, cumprimentar aqui também a imprensa que se faz presente e ao público também, que se faz presente. Cumprimentar também aqui o Davi Moreira da Silva, taxista do ponto 34, que está aqui, inclusive, representando aqui parte dos taxistas, devem chegar outros aí, no que diz respeito à lei que nós votaremos nessa manhã. Quero inicialmente aqui fazer um convite especial ao vereador João da Luz. Quero convidar o vereador João da Luz e que esse convite seja extenso a todos os demais vereadores. Dia 21, próximo, 21/6, será realizado ali no auditório do Parque Ipiranga a última audiência, presta atenção, vereador João, a última audiência, onde tratará do diagnóstico do plano de mobilidade da nossa cidade. A última etapa é o diagnóstico e o plano vai ser discutido em audiência pública para ser colocado em prática. Portanto, a Prefeitura está divulgando isso nas redes sociais, nos canais de TV e também nas rádios, vereador João. Então, nós não precisamos tão somente do plano. O município tem cumprido com o seu papel administrativo e eu quero aqui cumprimentar o secretário Fernando Cunha por ter dado andamento nesse processo importante para a nossa cidade. Apenas para contribuir com a fala do senhor nessa manhã. Quero também aqui contribuir com a fala do vereador Jean Carlos. Na condição de líder do executivo, tem algumas informações que eu acho que o vereador Jean Carlos não está a par. Dentre elas, é que foi publicado no Diário Oficial da última quarta-feira esse processo de transferência de servidores efetivos. Só que, vereador Jean, não foi só na última quarta-feira. Antes da publicação, foi realizado reuniões na unidade com o secretário e com os diretores informando dessas transferências. Então não foi feito nada
sem conhecimento, desrespeitando, nem a toque de caixa. Ademais, essas transferências, vereador Fred Cacheta, ela tem um objetivo muito importante, que é levar os servidores efetivos para reduzir e substituir os credenciados das outras unidades. Então...
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador João.
Tá aí, eu te faço uma pergunta. E nesse período que esses servidores estão sendo removidos, a OS praticamente não implantou ele. Como é que vai funcionar a UPA? Essa é a minha preocupação. Vai parar? Porque não tem condição, mas se tirou mais de 300 servidores de lá, a OS ainda não contratou, como é que vai manter o atendimento? A minha preocupação é essa. Além da questão dos servidores, que muitos...
Eu quero agradecê-lo pela preocupação, que a sua preocupação não é só do senhor não, vereador Jean. É do prefeito Roberto Naves, é do secretário de saúde, que absolutamente deixará a unidade desguarnecida. Você não precisa se preocupar com isso. Aliás, nós estamos aqui para isso mesmo, para cobrar isso. E não ficará desguarnecido. Agora, quero fazer uma pergunta, que eu quero que o vereador Jean também responda. O serviço de atendimento da UPA está bom? Está atendendo a população? O prefeito Roberto Naves falou aqui, na audiência pública aqui, que não estava satisfeito com determinados serviços no município, e essas mudanças são para melhorar o atendimento. As coisas só acontecem quando algo não vai bem, gente. Você não leva um carro na oficina se ele estiver bom, não. Você leva quando ele está com problema, está rateando. E eu vou dizer para você, tem rateado. E o prefeito sabe disso. E o prefeito está tomando as medidas. Agora, quando toma as medidas, não pode tomar as medidas? Que é falta de respeito, é falta de consideração, é falta de humanização. Não. É necessidade de agilidade, de melhoria no atendimento à saúde de Anápolis. É isso que está sendo feito. E outra coisa, ao mesmo tempo, reduzindo custos, gastos, porque serão substituídos credenciados que estão nas autoridades por efetivos que estavam na UPA. E não serão tirados todos. Vai ser dentro de uma regularidade e de uma necessidade existente. Então, só para responder aqui a fala do vereador Jean e deixar o vereador Jean tranquilo com relação a isso. Nós sabemos que todas as mudanças que acontecem na vida do ser humano, ela traz transtorno, consequência, mas que são necessárias, vereador Eli Rosa. O senhor é um administrador. Muitas das vezes eu tomo uma decisão que contraria A ou B, mas que é importante para o global, para o resultado final. Quero aqui assumir um compromisso com todos os vereadores. Pode marcar aí na agenda. De hoje a 30 dias, eu estarei aqui trazendo aqui, convidando o secretário de saúde para apresentar um relatório do resultado obtido com as mudanças que estão sendo feitas. 30 dias. Aí depois vocês poderão fazer as contestações de vocês. O secretário de saúde estará aqui a meu convite para apresentar o relatório do resultado dos primeiros 30 dias dessas mudanças e alterações que estão acontecendo. Que é um papel importante e necessário, e que nós, vereadores, necessitamos dessas informações até para dar satisfação para a população, aos nossos eleitores, e tirar as dúvidas que, porventura, ainda possam estar existindo. Dizer que, assim, um ou outro pode, sim, ficar contrariado. Mas o objetivo maior é fazer com que o atendimento da saúde melhore. Por mais esforços que tenham, por mais dedicação que tenha do servidor, infelizmente, ainda estamos deixando a desejar, e é conhecimento do prefeito. E essas ações, elas têm como esse objetivo, reduzir essa, inclusive, insatisfação do próprio prefeito. Porque o objetivo do prefeito e do secretário de saúde é melhorar o atendimento da saúde pública. Podemos até errar as mudanças, mas pelo menos algo está sendo feito para melhorar, vereador Eli. Isso faz parte do contexto. E também, o vereador Jean disse, eu quero aqui apenas confirmar o que o vereador Jean disse, essa discricionalidade de mudanças e alternâncias, ela compete ao executivo mesmo. E o executivo tem a obrigação de fazer algo. No que diz respeito à fala do vereador Domingos, mencionando aqui sobre a fala do vereador Suender, é importante deixar claro que nós temos hoje, vereador Suender, cerca de 44 postos espalhados pela cidade. Obviamente, vários postos novos foram entregues. Há exemplo do Tropical, que foi entregue agora em abril. Outros postos passam por um processo de reforma. Então, nós entendemos que, às vezes, um ou outro ainda não recebeu esse benefício. Ainda não chegou lá essa melhoria. Mas que a administração municipal tem, sim, esse compromisso para poder chegar a todos os postos, atendendo todas as necessidades, para que a população tenha um atendimento de saúde interessante e importante para melhorar a saúde pública do município. Vereador Domingos fez uma fala importante. É importante buscar informação, vereador Suéder. É importante o senhor fazer seu trabalho também político e dar satisfação à população. Mas as informações têm que ser feitas dentro de informações que o senhor buscou. Se o senhor tiver dificuldade, eu quero, já me coloquei à disposição do senhor e coloco mais uma vez. Qualquer informação que o senhor necessitar e tiver dificuldade, eu me coloco à disposição do senhor para poder estar auxiliando o senhor no seu trabalho. Para que o senhor possa fazer isso que o senhor faz, dar satisfação à população. Claro que o senhor tem direito, claro que é a prerrogativa do senhor, como é de todos nós vereadores. Agora, é importante que a gente dê informação séria, correta, sem desviar a atenção e sem levar para o que o senhor disse, sem levar para o lado político ou politiqueiro. Então, só para contribuir. Finalizando aqui, eu quero pedir o apoio aqui de todos os vereadores de um projeto importante que será votado nessa manhã, pela primeira votação, que já está discutido há vários anos. Projeto que foi discutido com a classe dos taxistas, projeto que foi discutido com a Procuradoria do município, projeto que foi acordado com o prefeito Alberto Naves e que hoje nós estamos colocando em pauta aqui a votação desse projeto. Também recebendo aqui o Reginaldo de Oliveira, do ponto 4, o Valdivino Remano, né, do ponto 13, o Frank Ney, meu amigo Frank Ney, do ponto 34, o Joel Pereira, do ponto 13. São alguns dos taxistas que estão representando os taxistas amanhã para receber esse benefício importante, vereador Leandro. Para finalizar, dizer que nós faremos algumas alterações, dentre elas, é devolver aos taxistas a possibilidade de poder trocar o seu veículo por veículos de mais cores, a não ser somente a prata, onde estão sendo contempladas as cores prata, preto, branco e cinza. A princípio era apenas três cores, mas a pedido deles, nós incluímos mais a cor cinza. O objetivo, vereador Josimar, é fazer com que esses carros não percam o seu poder de compra. É fazer com que eles possam comprar veículos mais baratos, às vezes de uma cor diferente, que antes eles não podiam. E também dar a eles a possibilidade de substituir os veículos em 10 anos e não em 8 anos, como é a lei hoje. Portanto, agradecer a presença dos taxistas aqui e agradecer também aos vereadores e pedir aos vereadores apoio total, maciço, porque esses homens, taxistas, nós temos taxistas de quase 90 anos na praça, que dependem única e exclusivamente desse trabalho para sobreviver e sustentar sua família. E esse é o nosso objetivo principal. Primeiro, devolver o glamour aos taxistas de ser taxistas, devolver o glamour à população da importância de um táxi, sem desmerecer, é claro, a profissão dos aplicativos, ou seja, do transporte por aplicativo. Reconhecemos, sabemos, mas essas alterações em nada comprometem o trabalho dos transportes alternativos. Apenas dá dignidade, dá valorização e devolve aos taxistas aquilo que eles lutam por muitos anos. Estamos iniciando, taxistas, mas nós poderemos ainda alcançar mais benefícios para vocês. Devolvo a palavra e, presidente Leandro, muito obrigado pela sua complacência ao exceder meu tempo. Obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Cumprimentar todos os taxistas aqui presentes. A gente respeita muito a categoria de vocês, tem o nosso respeito, o nosso apoio. Sabemos da luta em sobrevivência de vocês no segmento. Cumprimentar o vereador Jackson Charles pelo projeto de lei 074-2022, que vai alterar a lei 1204. E pode ter certeza, vereador Jackson, que tem o nosso apoio. Tá, tem o meu voto favorável. Vereador Jacar solicitou um minuto de réplica.
Obrigado, presidente. Antes, porém, cumprimento ao vereador Jacques pela iniciativa em favor dos taxistas, que são prestadores de serviço que merecem todo o nosso respeito, não apenas essa flexibilização que o Jacques muito bem e oportunamente apresenta, mas nosso pedido está lá, para anistiar durante 2 anos da pandemia
as cobranças e taxas imputadas a eles. E com certeza, Jacques, oportunamente essas alterações são proveitosas a todos eles. Então fica o nosso compromisso aí também e certamente acompanharemos o projeto. Mas, vereador Jacques, eu ainda em relação à UPA, eu aguardarei sim, com certeza, a apresentação do relatório, da prestação de 30 dias, mas o que não me bate no meu entendimento é o seguinte: acabaram de fazer 3 credenciamentos para a saúde. Então vou ter que concordar com o Zé Fernandes aqui, não devia ter feito. Se esse pessoal está saindo para cobrir os que foram contratados agora para credenciar, acabaram de contratar 3 credenciamentos, um consequente ao subsequente ao outro. Então, infelizmente, não me parece que deveria ter feito, já que havia essa pretensão de tirar os servidores da UPA para cobrir déficit de outras unidades, o credenciamento então foi em vão. E o que eu estou reafirmando, vou torcer para que não aconteça. Essa empresa, só essa, não tem 300 pessoas para substituir do dia para o outro dentro da UPA. Ela não tem essa mágica. A minha preocupação é, durante esse mês, até que ela faça seus devidos contratações, o funcionamento da UPA, então, vai ficar comprometido. Eu espero que não. Eu sei que o prefeito é preocupado com isso, mas eu estou apontando essa questão aí. E me parece preocupante. Tomara que eu esteja errado. E volto a reafirmar, em se confirmar as emoções, cuidado para não gerar desvio de função, que são pessoas e também merecem respeito. Deram a vida aí no Covid, principalmente ali na UPA, e agora, infelizmente, estão sendo removidos. Tudo bem, conversaram, mas não se adequaram com todos às necessidades aí, porque são pessoas que têm rotina pré-fixada 10, 15 anos. Vamos torcer para dar certo. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Um minuto de tréplica ao vereador Jackson Charles.
Senhor vereador Jean, tomara que ele esteja erradão, ele está errado. Eu entendo o vereador Jean, o vereador Jean é o servidor público, defende a classe do servidor público. Ninguém aqui está contra o servidor público, mas há sim um descontentamento, e aí as pessoas procuram o vereador Jean, e o vereador Jean está justificando esse apoio ao servidor público. Porém, o secretário de saúde, o prefeito Alberto Nava, não são irresponsáveis ao ponto de deixar que falte servidor na UPA por causa das transferências. Eu disse que as transferências acontecerão de forma pontual e, dentro da necessidade, aqueles que forem necessários, dentro do perfil da OS, ele continuará na UPA. Absolutamente há essa preocupação. Agora, nós temos que entender que eu recebo reclamações todos os dias. Vários vereadores recebem aqui. O prefeito Alberto Naves está atendendo um pedido dos vereadores, inclusive, que é fazer algo para melhorar o atendimento da UPA. Eu quero dizer para vocês que ele não vai bem, muito obrigado. E o prefeito está mudando para melhorar, para alterar e fazer com que melhore. Então, às vezes, querer estar lá não significa que tem que estar. Lá agora terá um novo perfil de atendimento. E nós acreditamos que o objetivo será alcançado. E disse, dentro de 30 dias, eu trarei aqui o secretário de saúde para apresentar um relatório dos resultados. Está aqui a imprensa escutando eu dizer, a mesa diretora, para que o secretário Júlio traga um relatório mostrando os resultados daquilo que era e daquilo que é após as alterações. Tenho uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente.
Réplica.
Não citou o nome de Vossa Excelência?
Citou no finalzinho.
Um minuto, Vossa Excelência.
Sim. Presidente, não só para esclarecer relacionado à questão de informações, eu busco informações justamente no lugar certo, para as pessoas que sofrem naquele local, as pessoas que sofrem sem o serviço. Então, essas informações vêm da população daquela localidade e vieram até mim falando que sofrem com a falta e com a desativação daquele posto de saúde. E o meu objetivo é justamente esse, né? E acho que foi alcançado. Hoje, os dois, o líder, né, o vice-presidente, subiu à tribuna para falar, para dar informação para aquela comunidade ali. Então, o meu objetivo foi alcançado. Eles têm a informação agora, inclusive, com datas, né? Me falou que seria 30 dias para o projeto ali estar feito. Ou seja, então, pessoal aí do bairro do Jardim Alvorada, toda bairros adjacentes aí, hoje tem as informações que foi oriundo de um trabalho que a gente fez. Então, a minha prerrogativa, ela foi exercida e a função também foi alcançada enquanto vereador de buscar as informações que foram faladas na tribuna. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador policial federal Soender. Agora sim, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador policial federal Soender, vereador Jackson Chaves, vereador Jean Carlos, vereador professor Marcos, vereadora Celiane da SOS, vereadora doutora Trícia, vereador Edmilson, do supermercado Serve Bem, vereador Lisiejo Zeboge, vereador Reamilton, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Federico Godoy, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Eli Rosa, vereador doutor Zé Fernandes, vereadora André Rezende, vereadora Cleide Hilário, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Ribeiro. Qual o senso, presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já peço a primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a deliberação dos projetos inicialmente em pauta em única votação.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 66/2022, de autoria da vereadora Cleide Lário, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao major da Polícia Militar Moura, o Vanderlei Alves Moura, e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educações, favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 066/2022, de autoria da vereadora Cleide Lário, está em discussão, inicialmente com a palavra a autora.
Nós apresentamos aí esse título de cidadão napolina, o Major Moura, ele que é comandante ali do 28º Batalhão e está aí à frente do trabalho da Patrulha Maria da Penha, um grande apoiador da Patrulha Maria da Penha, um grande defensor aí da causa da mulher, por isso hoje nós estamos aí defendendo esse título em relação ao Major Moura, que tem feito a diferença aí, acompanhando aí o trabalho dele junto à Maria da Penha, e deu continuidade ao trabalho do comandante Gilbert. Então, hoje nós estamos aí e peço o voto de todos os pares. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Projeto ainda em discussão, em votação, votação nominal. Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Autora do projeto, Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
Favorável, senhor presidente.
Domingos Paula.
Favor, senhor presidente.
Edmilson do supermercado Serve Bem.
Favor, presidente.
Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Cabo Fred Cacheta.
Caminhando voto, presidente. Gostaria de parabenizar a vereadora Cleide Lário pela propositura. Major Moura, uma pessoa íntegra, um oficial probo. Eu tive a oportunidade de começar a carreira da Polícia Militar juntamente com ele no ano de 2003, lá na Academia da Polícia Militar em Goiânia. E desde aquela época ele já se mostrava um policial exemplar. E agora a cidade de Anápolis ganha muito com a vinda dele para cá para comandar o 28º Batalhão. E com certeza, dar esse título para ele é mais que justo, pois tenho certeza que ele está trabalhando e irá trabalhar muito mais para a segurança da nossa cidade. Parabéns, vereadora Cleide Lara. Muito obrigado. Já antecipo meu voto favorável.
Obrigado, Fred Cacheta. Frederico Godoy.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos. Jean Carlos está concedendo a entrevista ali. João da Luz. João da Luz sinaliza favorável. João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Doutor Zé Fernandes.
Favor.
Também voto favorável. Lisê José Borges.
Favor.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Reamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane DSOS.
Favorável.
Policial Federal Soender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Doutora Trícia Barreto.
Favorável.
Então, com 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 066/2022, de autoria da vereadora Cleide Hilário, está aprovado. Palavra com a secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 74/2022, de autoria do vereador Jackson Charles, altera a lei 1204, de 12 de junho de 1984, que dispõe sobre o regulamento do serviço de táxi do município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo, Transporte, favoráveis ao projeto.
Projeto anterior de autoria do vereador Luzimar fica sobrestado para amanhã pela ausência do autor. Projeto 074/2022, de autoria do vereador Jackson Charles, Está em discussão inicialmente com a palavra o autor.
Repetindo, presidente, eu quero aqui dizer da importância desse projeto para a classe de taxistas. Hoje nós temos um grupo de taxistas, de profissionais que já estão aí com a idade bastante avançada e que não sabem fazer mais nada e não têm nem oportunidade de trabalhar em outra profissão a não ser de taxista. Né? Por quê? Porque a vida inteira eles trabalharam como taxistas, como proprietário de táxi e taxistas. Então, é muito difícil a pessoa recomeçar a vida profissional após os 80 anos de idade. Hoje em dia, infelizmente, no nosso país, é quase impossível. E com essas alterações, nós podemos dar essa sobrevida a esses profissionais. Nós podemos, inclusive, mostrar que essa Casa de Leis tem um amor, tem uma simpatia, tem um reconhecimento pela classe de taxistas em Anápolis. Eu particularmente, vejo com muito glamour, e eu uso essa palavra porque táxi, para mim, é glamour, e taxista não pode perder esse glamour. Taxistas é uma profissão, é uma das profissões mais antigas do nosso país, e que precisa ser valorizada, precisa ter o apoio do Poder Legislativo e do Poder Executivo para poder desenvolver seu papel. Né? Então, hoje eu quero aqui pedir o apoio de todos os vereadores, agradecer a presença dos taxistas aqui, que estão aqui ansiosos para esse grande feito, né? Essa grande conquista, apesar de que nós sabemos que temos muito mais para alcançar, com certeza. Nós nos colocamos à disposição para que estarmos juntos e sempre discutindo com a classe. É importante que essas discussões passem obrigatoriamente pela classe. É uma lei que está sendo apresentada, mas que teve a discussão com a classe, com o sindicato, com os radiotáxis e com os taxistas pessoalmente e unicamente também. Então, hoje, nós queremos aqui comemorar a votação, em primeira votação, da alteração da Lei 1204, de 12 de junho de 1984. Já está na hora de ser substituída, né, presidente? Devolvo a palavra e muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda na discussão, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o nosso colega Jackson Charles por esse trabalho e reconhecer que essa classe faz parte do avanço das cidades em todo o país, em todo o mundo. São pessoas muito bem preparadas para o volante, são pessoas cordadas, pessoas educadas, que inclusive passa para aqueles que vêm às nossas cidades, aos nossos municípios, o conhecimento que eles têm sobre as cidades. Sabemos aí da quantidade de pessoas já com a idade avançada e essas pessoas, com certeza absoluta, têm o prazer maior do mundo em estar passando para os seus clientes, as pessoas que andam consigo em seus carros, a cultura da nossa cidade, o comportamento do nosso povo. Então é muitíssimo importante que nós, ao invés de tirarmos alguns direitos que já foram ceifados dessa classe, trazer para elas a dignidade humana, que com certeza absoluta será um ganho muito importante para essa questão da dignidade e da mobilidade urbana que todos nós lutamos sempre. Sabemos que lutamos com essa classe no meu último mandato, através de uma liderança chamada-se Luciano, não estou vendo mais a presença dele no meio, mas quero dizer para o nosso vereador Jackson Charles e também para essas pessoas que fazem parte desse grupo de profissionais que sempre estivemos com eles nessa luta para a dignidade da sua profissão. Antecipo meu voto positivamente e um abraço a todos.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar o vereador Jackson por trazer essa matéria, né? Uma lei obsoleta de aproximadamente 40 anos, né, vereador Jackson? E os taxistas precisam, sim, de adequações, melhorar as condições de trabalho, melhorar, viabilizar o trabalho, né? Porque essa lei aí vai viabilizar, melhorar aí as condições até financeiras dos taxistas. Uma profissão tradicional na cidade de Anápolis, relevante, sempre contribuiu para o crescimento e desenvolvimento da cidade, os taxistas, né? Levando pessoas simples, humildes e até autoridades dentro do trânsito da cidade de Anápolis e também para outras cidades. Então, eu considero essa profissão importantíssima para a nossa cidade Eu antecipo meu voto positivamente a esse projeto de lei. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Quero começar cumprimentando a todos os taxistas que aqui se encontram, se fazem presente. Quero parabenizar o vereador Jackson Charles por essa propositura. Realmente essa classe, uma classe muito importante, uma classe do qual o meu pai foi taxista por muitos anos, infelizmente foi alvejado enquanto trabalhava, então devemos pensar em políticas públicas que tragam também, vereador Jackson Charles, seguranças para esses profissionais. Eles saem de casa e não sabem aquele passageiro que irão pegar, se irão realmente só fazer o transporte ou se irão atentar contra a vida, contra a segurança desses taxistas. Então, essa lei que está sendo alterada hoje é um dos primeiros benefícios que devemos trazer a esses profissionais tão importantes para a nossa cidade. Mas devemos pensar também na segurança de cada um desses profissionais. Parabéns, Jackson Charles, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Projeto ainda em discussão, em votação. Votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 074/2022, de autoria do vereador Jackson Charles, está aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Na sequência, passa a palavra à primeira secretária para deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria da vereadora Andréa Rezende, que propõe encaminhamento aos seguintes: Major Vanderlei Alves Moura, Capitão Daiane Holanda Ferreira, Capitão Michael Denner Barros, Subtenente Divino Carlos de Oliveira, Sargento Flávio Henrique Pereira, Cabo Felipe Fernandes dos Santos, Cabo Matheus Valadão Firmiano, Cabo Evandro Rodrigues dos Santos Júnior, Cabo Jaime José Moraes Júnior, Cabo Josué Gonçalves da Silva, Soldado Caleb de Oliveira Pereira, Soldado Vinícius Cristóstomo Barbosa, Soldado Carlos Magno dos Santos, Soldado Rodrigo Saraiva Alves de Almeida, pelo sucesso na ocorrência de grande monta no dia 17/5/2022, no residencial Dom Felipe. Requer moção de aplauso de autoria da vereadora Cleide Lário ao encaminhamento de moção de aplauso ao brilhantismo do trabalho realizado pelos conselheiros tutelares e conselheiros de direito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no âmbito do município de Anápolis. Indicação de autoria do vereador Jackson Charles. Indica ao Executivo Municipal a troca de lâmpadas de mercúrio por LED, conforme endereços especificados abaixo. Rua 25, Rua B, Rua D, Rua 113, Rua 141 da Vila Formosa. Indicação também de autoria do vereador Jackson Charles. Indica ao Executivo Municipal a substituição de braço e troca de lâmpadas de mercúrio por LED em toda a extensão do bairro Vale das Brisas. Indicação de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando a interligação das ruas I-18, Avenida Doutor Calil, nos bairros Cidade Jardim e Santa Maria de Nazaré. Indicação de autoria do vereador Jackson Charles. Seja enviada a indicação ao prefeito municipal, solicitando recursos captados com venda direta dos imóveis apresentados no anexo 1 do projeto de lei complementar número 6/2022, que afeta, desafeta, autoriza a venda direta e permuta dos imóveis que mencione e dá outras providências superiores aos valores necessários ao custeio disposto no artigo 4º e 5º sejam destinados ao Fundo da Previan, Fundo Previdenciário de Anápolis, ISA, Instituto de Seguridade Social, Serviço de Anápolis. Indicação de autoria do vereador André. Jean Carlos.
Ah, obrigado, André. É isso que
eu tinha retificando aqui. Indicação de autoria do vereador Reamil Espíndola, requer seja enviada indicação ao excelentíssimo prefeito, solicitando que a avaliação dos cadastros de promoção Meu Lote Minha História, com o propósito de identificar inscritos com deficiência, a fim de garantir 10% das unidades destinadas sejam com pessoas portadoras de deficiências. Indicação de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, requer seja enviada indicação ao prefeito de Anápolis da lei ordinária que prioriza a destinação das unidades imobiliárias do programa Meu Lote Minha Vida às pessoas que menciona e dá outras providências. Mães de crianças com deficiência, síndromes e transtornos, idosos que não oferem nenhum tipo de renda e mãe solo. Requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Andréa Rezende, de números 2143, 2156, 2184, 2185. Requerimentos de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, de números 2172 e 2173. Requerimentos de autoria da vereadora Cleide Lário, 2150. Requerimentos de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de números 2164 e 2167. Requerimentos de autoria do vereador Eli Rosa, de números 2137 e 2138. Requerimentos de autoria do vereador Frederico Godoy, de números 2133, de números 2139 ao 2142, 2176, 2177, 2178, 2187 e 2183. Requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro, de número 2169. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, de números 2162 e 82. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, de número 2163. Requerimento de autoria do vereador João Dalô, de número 2129, 2130 e 2165. Requerimento de autoria do vereador policial federal Swender, de números 2134 ao 2136, 2151, 2153, 2154, 2157 ao 2160, 2166, 2170, 2171, 2079. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, de número 2181. Requerimento de autoria do vereador Ramos Spindler, de números 2144, 2145 e 2080. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SOS, de número 2146 ao 2149, 2168, 2175 a 2183. Requerimento de autoria da vereadora Tracy Barreto, de números 2131, 2130, 2065 e 2132. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto nem espaço na ordem do dia, encerramos a ordem do dia e abrimos espaço das comunicações. Vereador Jean Carlos já fez a inscrição, passo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Apenas desapercebi aqui, eu ia fazer a discussão da indicação relacionada à questão da proposta de encaminhamento de recursos ao ISA, aqueles recursos que eventualmente forem superior na questão da venda dos lotes para a implementação do programa habitacional proposto pelo prefeito e aprovado por nós nessa casa. E diga-se passagem, esperamos que possa, né, agraciar 2.800 pessoas que estão em dificuldades e certamente mudar a vida dessas pessoas. Mas aqueles recursos que forem, em virtude da venda de áreas, arrecadado e for superior ao necessário exigido para implantar o programa, que seja destinado ao ISA. Por quê? Porque aí nós haveremos de diminuir mais ainda o déficit e, consequentemente, diminuindo o déficit, o prefeito poderá atender uma outra indicação nossa, que é a isenção de contribuição previdenciária dos aposentados, que foi um prejuízo causado pela reforma previdenciária do governo federal, que realmente trouxe consequências muito ruins àqueles aposentados que estavam há muitos anos aposentados, que contribuíram por 30, 40 anos e agora estão pagando de novo a contribuição. Então, como a administração é uma engrenagem, o benefício da ordem social aos vulneráveis para se conseguir sua moradia própria, bem proposto pelo prefeito municipal, que é o programa habitacional de doação dos terrenos, dos lotes, em havendo arrecadação daquelas áreas que serão vendidas para o custeio superior ao necessário, seja indicado, encaminhado ao ISA para eliminar de vez esse problema que certamente aflige a administração municipal. E será mais uma conquista importante da administração do prefeito, além de beneficiar as pessoas vulneráveis com o terreno, resolver o problema do ISA e eliminar a cobrança previdenciária dos aposentados que estão revoltados, pagar de novo pelo que já pagou. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria convidar Vossa Excelência, convidar todos os vereadores para estar presente conosco hoje numa sessão solene, cujo objetivo é homenagear algumas famílias. Elas estarão representando ali naquela homenagem, em alusão ao Dia Internacional da Família, ela vai estar representando a nossa sociedade anapolina. Nós vamos estar entregando um certificado, uma moção de aplauso, para aquelas pessoas, homem, mulher, que representa bem a família. Eu faço isso com alegria, que é uma das nossas bandeiras aqui nesse Legislativo, defender a nossa família, a família tradicional, aqui nessa casa. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Não havendo mais inscritos no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.
Comunicando já?
O senhor já comunicou.
Não, não foi pela ordem, não.
Não. Mas o senhor quer falar mais um minuto?
Eu apenas ia...
Fica à vontade.
Cumprimentar aqui os servidores do Cadastro Imobiliário. Estivemos lá recentemente e são ouvintes aí da nossa sessão diariamente. Então, cumprimentar a todos aqui, a Tânis, o Zezinho aposentou, mas todos os servidores que compõem ali aquele órgão importante e que, inclusive, aguardam o concurso público para terem a paridade do nível superior que nós aprovamos nessa casa. Um abraço a todos.
Agora sim, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da WebTV, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outro para amanhã, terça-feira, 7 de junho, em horário regimental. Uma semana abençoada a todos.